Novo Tempo Rádio. Lembrando que a gente está ao vivo aqui para o Brasil todo esse horário, inclusive para quem está fora do país, né, Veri? Pelo aplicativo.
Exatamente. Boa tarde para quem for de tarde, né? Se for de noite, de madrugada, na hora que você escolheu para assistir o vídeo, não tem problema. Um abraço para você, seja bem-vindo. Aqui é Além dos Fatos. E a conversa é boa, o papo rende, o pastor Gilmar Batistotti já está ali prontinho, né? Com a teologia ali, com a Bíblia, com a palavra, inspiradíssimo sempre para trazer para você momentos de muita clareza quando se trata do assunto Escrituras Sagradas, interpretação da Bíblia. Meu amigo, tudo bem?
Velho, uma alegria, um abraço para você estar ligado. Você lembra que você vendeu livros para pagar os estudos, não?
Não.
Não vendeu livro?
Não.
Que a gente recebia uma...
O famoso estipêndio, você buscava.
Uma oferta. Você vendeu livros?
Não, não, pastor. O Davi, sim.
É? Uhum. A gente recebia uma oferta, ou seja, como é que vende o livro, né? Aí tinha lá, bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde, boa noite se for de noite.
Isso.
Aí a gente brincava que se o cara decorasse, bom dia se for de dia, boa tarde se for de tarde. Então, bom dia se for de dia, aí você está ouvindo a gente, boa tarde se for de tarde.
Eu não vendi, mas convivi muito com os que venderam.
Muito, né?
E
muito.
Algumas vezes saí junto.
E eu quero apresentar...
Saí junto com alguns.
É? Eu fiz isso durante 13 férias.
Uau.
Foram bons momentos. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Mas eu quero apresentar o convidado de hoje. Posso apresentar
claro,
o convidado de hoje?
Claro, à vontade.
Com a gente hoje, Larissa.
Tudo bom, pastor?
Larissa Oliveira.
Hoje não, estamos nós.
Somos nós.
Brincadeira, uma perguntinha para
somos nós.
Questão de merchan, assim, merchan.
Fala,
a gente o quê?
A gente não é comercial, mas merchan você vai
formação,
fazer.
Formação universitária...
Eu sou formada em Direito, mas eu atuo na área da comunicação.
Aí, mas é outro mechan.
Qual?
Eu quero saber se você vai fazer mechan da sua estilista, figurinista e tal, que hoje está num estilo incrível aí, ó.
Muito obrigada, sou eu mesma.
As bolas ali, a camiseta, o cabelo!
Sou eu mesma. A maquiagem é do Camarim do Novo Tempo,
isso,
mas o restante fui eu.
Porque ela apresenta o...
Clube da música. Nossa, gente, tão importante.
Foi
hoje,
no mesmo estilo o Clube da Música? Ou teve um estilo pro clube e outro estilo pro Além dos Fatos?
O quê, velho? Não, igual. Mesmo dia,
visual
é igual.
Completo.
É o mesmo. O mesmo visual pra de manhã e de tarde.
Só pra descontrair, galera.
Bom, pastor com certeza vai querer saber qual que é
quero
a
saber
enquete
o que você
de
perguntou.
Hoje. Claro, falar para os nossos ouvintes, né, que não estão acompanhando o YouTube, sobre o assunto de hoje, o Evangelho Amedrontador. Quem acompanhou o programa de ontem sabe que a gente falou um pouquinho sobre isso também. Eu achei interessante a gente trazer essa temática para o programa de hoje. E aí eu pergunto para os nossos ouvintes aqui no YouTube se já sentiram medo de Deus. Não é que você tem medo, é se você já sentiu medo de Deus. E eu vou ser sincera, pastor... Eu não acredito nos resultados da enquete hoje. Não acredita?
Porque então a maioria está dizendo que nunca sentiu.
A maioria está dizendo que não, é.
É?
Não, ó, sinceramente eu não acredito, não. Em algum momento...
Mas é incrédula.
Foi muito bom. Foi muito bom essa sinceridade.
Por isso que o pastor anunciou você como nossa...
Eu acho, ó.
Não lembra mais quando era criança.
Pois é. 57% falaram que não, 43% falaram que sim.
Olha, mas tá meio a meio.
É como tá começando, só acho que começou a virar depois que você se manifestou.
A gente vai cantar uma música, daí vamos ajudar as pessoas.
Vai refrescar a memória.
Lembra, velho? Ontem eu cantei um pedacinho dela aqui.
Qual foi?
Você lembra aquela música? Cuidado,
do olhinho. Você tava cantando aqui agora.
Cuidado, olhinho, o que vê.
Agora leva do final, né? Cuidado, olho, boca, mão e pé.
Exatamente. O Salvador no céu está olhando pra você. Cuidado, é olho, boca, mão e pé.
Tem a gente que aprendeu lá, o Salvador do céu. É porque aprendeu assim, na linguagem direta de antigamente, né? O céu está olhando pra
você. Mas tivemos aqui uma correção do nosso gramático, Christian.
Christian
é o Salvador no céu está olhando para você.
Uhum.
Como é que as crianças devem pensar, né? Quando...
qualquer coisa que vai fazer, misericórdia, Jesus está me olhando.
Lá mesmo? Qual que é a sua?
Ai, quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. A música continua, mas tem essa parte que dá um medo. A música em
essa aí eu não conhecia.
Mas essa parte dá um medo.
Eu não conhecia essa.
Eu vou pegar aqui no intervalo, eu mostro pro senhor a música.
Só pra te dizer que não tá vencendo, né? Aqui, não, ó. Tá vencendo, não tá vencendo a enquete.
Larissa.
O não tá vencendo a enquete.
O não tá vencendo, né, Veri?
Nesse momento.
É.
Mas ok. Não teve ok, medinho. Que bom. Que bom, que bom.
Escorrer assim.
Que bom que você não tem essa ideia.
Que nem o Jonas que fugiu lá pro porão.
Amedrontadora de Deus.
Mandei o link pro senhor. Ah, até chegou.
Porão.
Aí depois o senhor assiste o...
Depois o cara falou, ei...
Escuta a música.
Você não tá vendo a tempestade?
Ó, tem gente comentando aqui. Ah. O Rondon Marcelo, ele comentou sim, que ele já teve medo, mas hoje ele o adora. E Elias disse que isso é culpa das intenções erradas da religião. Por isso eu já senti medo.
Isso mesmo.
Uau.
Isso mesmo.
Muito importante.
Bom, a Josi falou, gostaria muito de saber de quem parte essas perguntas capciosas.
Explica pra ela, Larissa.
De mim. Tem vezes que eu peço uma ajudinha aqui na produção.
Às vezes a produção ajuda, o pastor Gilmar de vez em quando dá uma pincelada também.
Exatamente.
Quando ela exige, né, pastor?
Inclusive, eu já tinha que perguntar pro senhor, né, de tarde, pra Mayara também, Mayara quando ela viesse, que era pra pedir uma sugestão dela de enquete.
Verdade.
Eu vou começar a fazer isso.
Eu ia te mandar, eu li um negócio interessante hoje, tem um cientista que ele está dizendo que a própria... Saiu hoje, que a humanidade está caminhando para a sua própria extinção. Então é um negócio interessante para a gente conversar.
Interessante mesmo.
Porque daí a gente enche de esperança, né?
É verdade. É possível isso? A humanidade extinguir-se?
Exatamente.
Pois é.
Então, né? Mas hoje nós vamos falar sobre medo de Deus.
Quem não está no YouTube não observou quando eu fiz a pergunta aqui.
Então,
você
perguntou
câmera,
se a gente
Christian?
Sente medo ou não. Né? Se a gente sente medo ou
se
não.
Já sentiu.
Já sentiu.
É.
Bom,
já sentiu. E agora o sim passou ou não. 53% estão dizendo que sim, 47%.
Agora você está se identificando.
Agora que gangorra. Identificando.
Que gangorra que está isso aqui, viu?
Pastor, Diga. Mas vamos lá, vamos começar.
Vamos conversar sobre isso.
Porque assim, a gente está falando do evangelho amedrontador, né? E ontem a gente conversou um pouquinho, bem rapidamente, sobre esse assunto, de que muitas vezes a gente fala sobre, e principalmente no final do programa, né, Veri? A gente fala que já ouviu, de repente, alguém falar de Jesus de um jeito que te gera mais medo do que esperança, né? Que você quer estar perto dele mais por medo do que pode acontecer do que por amor a ele, né? Então, antes da gente falar um pouco mais, já que tem gente que fala do evangelho desta forma...
evangelho ameaçador?
Exatamente. Qual é a mensagem verdadeira do evangelho? O que o evangelho, ele de fato quer falar pra gente, pastor?
Vamos lembrar o que foi, né, a pregação, por exemplo, da igreja primitiva. É bom a gente lembrar o que está na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, qual é a grande mensagem do Evangelho? Vamos lembrar o que significa a palavra Evangelho. Por que a gente tem dentro da composição bíblica quatro livros que são chamados de Evangelho? Evangelhos, né? A palavra evangelho significa a boa notícia, a boa nova. Quem é a boa notícia? Paulo está dizendo aqui. Por isso que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles apresentam sobre esta boa nova, que é Jesus Cristo. E o que representa falar, o que significa falar sobre Jesus Cristo? O que Paulo disse? Ele que morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Então, quando a gente fala de evangelho, a gente está falando da boa notícia. Havia uma, dentro da visão bíblica, havia uma condenação, e essa condenação é resultado do pecado, é a morte. Nós estudamos isso ontem. né? Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos, o salário do pecado é a morte. Mas aí vem a boa notícia, apresentada lá no primeiro evangelho, Gênesis capítulo 3, verso 15. Ali o Senhor fez a promessa, nessa separação, quando acontece o pecado, de que um dia iria vir o Redentor. Ele assumiria forma humana e ele morreria, derramaria o seu sangue para nos libertar. Essa é a boa notícia. Então, há salvação para mim, há solução para a minha vida, há solução para a morte. Se você está ouvindo a gente, perder uma pessoa querida, este é um aniquilamento, resultado do pecado, mas um dia o Senhor vai devolver a vida, o sopro de vida. Por isso que Paulo está dizendo, não é só sobre a morte de Jesus e perdão dos pecados, mas é sobre ressurreição. Então, isso a gente deveria anunciar. Outra coisa, eu tenho coisas para mudar. Hoje eu gravei um programa para a Escola Bíblica sobre o fruto do Espírito e as várias virtudes do fruto do Espírito. Eu fiquei pensando, será que eu tenho o fruto do Espírito? Mansidão, domínio próprio, longanimidade, que é ser longo e não se irar, né? Paciência, será que eu tenho tudo isso? Será que eu tenho o fruto do Espírito? Amor, bondade, e bondade é diferente ali de benignidade. Benignidade é gentileza, bondade é atos que revelam que eu sou de Jesus. E agora, como isso é possível mudar no meu coração? Por causa da boa nova, da boa notícia. Então é isso que a gente deveria anunciar, é isso que a gente deveria compartilhar.
E isso não amedronta, né? Inclusive, quando você pensa que, por exemplo, quando você se choca, né? Que você percebe o mal que fez, né? Os pecados cometidos. E aí você pensa, puxa, como é que eu vou fazer para carregar esse fardo todo comigo? Que é pesadíssimo. E quando você encontra o evangelho, a boa nova, você percebe que não é isso, né? Ele vai levar por você.
Lembra?
Ele te convida a lançar sobre ele.
Esse é um célebre convite de Jesus, né? Vinde a mim. Todos que estáis cansados e sobrecarregados.
Você falou em célebre convite de Jesus, me fez lembrar da música assim, eu diria que três épocas, quatro, não sei quantas, antes da Larissa nascer, né? É. Eis o convite de Jesus, vem descansar em mim.
Olha aí,
É Arautos do Rei, tá? Se alguém me olhar, puser, aí vai.
É muita afinação, você viu? Todas as notas.
Deixa eu cantar a próxima frase. É. Verá clarões a flor. A letra é quase incompreensível para hoje. Mas ela fala isso, né? Fala do que é.
Então isso
pra
é
Jesus.
Uma boa coisa, imagine. Então esse é o evangelho. E vamos pensar assim, qual era o contexto que Jesus falava? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Eram duas sobrecargas, cansado e sobrecarregado. Era uma sobrecarga religiosa. Qual era ela? De salvação pelas obras, de meritocracia, de viver pela aparência. E era uma sobrecarga religiosa e uma sobrecarga econômica, social. O Império Romano era dominante. Eles viviam como, né, escravos. Então, o Senhor vem e diz assim, não, eu vou aliviar isso. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Jugo é canga, né? A junta de boi, coloca.
Isso.
Né? É a canga.
Eu só consigo lembrar do grupo Orion.
É. E aí você diz assim, aí você pensa, como que a gente desvirtua isso e apresenta um Deus que não traz leveza, mas um Deus que traz peso. Mas isso é intencional do inimigo. De Deus, que é desvirtuar a imagem de quem é Deus. Quem é Deus? Para João, a descrição é clara, 1 João 4,8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Talvez eu estou falando aqui, Larissa, a gente está conversando, e para alguns até é incômodo, né? Quando a gente fala que Deus é amor, que Deus é paciente, que Deus é longânimo, né? Isso incomoda, não, porque eu quero a severidade. Ninguém está excluindo o juízo, não é sobre isso. Mas o Senhor não tem prazer. Ontem o pastor Milanelli citou isso. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. O Senhor não quer pôr... Você virou crente, né? Virou de Jesus e agora você carrega um peso, né, sobre você. Tem alguém te fiscalizando. Por isso que eu usei a música. Eu entendo que quem compôs a música é para mostrar a responsabilidade. Mas não é um Deus que fica vigiando você, né?
Uhum.
Fica cuidando de você, como é que você está se comportando. Então não é sobre isso.
Eu achei interessante o comentário aqui da Sabrina Moreira. Ela falou que ela nunca sentiu medo, porque ela nem sequer conhecia ele. E aí, quando ela conheceu, ela teve o privilégio de conhecer Deus sem esses, vou usar o termo, traumas. Esses traumas que muitas pessoas podem ter passado, né? Ao conhecer o evangelho amedrontador, né? Que a gente está falando hoje. Então, foi a Sabrina Moreira que comentou aqui pra gente.
Ei, Sabrina, que legal que você colocou. Lembrei de uma frase de um escritor que a Larissa gosta muito, que é o C.S. Lewis. Ele diz assim, talvez você rejeite um Deus que nunca existiu.
Verdade.
Né?
Olha só, é.
E às vezes a gente tá rejeitando um Deus que não existiu. Não existiu não é porque ele não existe. É porque nos venderam a ideia de que Deus é um Deus tirano, Deus punitivo. E alguns fazem o discurso da religião também. Não, a religião transformou. E sim, em determinado momento da história, infelizmente, institucionalmente, a religião transformou essa relação do ser com Deus uma coisa penosa, uma coisa tenebrosa, é o inferno, é o purgatório, sabe? Vamos pensar aqui no período da Idade Média, eu compro um lugar para Deus, é um lugar no céu, eu compro. Então isso é meritório. E você pergunta que região do céu que você quer, sabe? E aí como é que você começa a olhar para Deus? Como é que você começa a olhar? Ah, um Deus que está me cobrando, eu tenho que ter um bom comportamento para estar no céu. Lógico que eu vou ter um bom comportamento, mas não vou comprar. Eu vou ter um bom comportamento porque fui impressionado pelo amor do Senhor. Então a gente tem que pensar também que historicamente a gente tem uma influência a partir do período da Idade Média. Só que isso vem muito antes. Fora da religião cristã, a gente tem o quê? A gente tem uma ideia de que os deuses precisam ser aplacados. Né? Vamos pensar na mitologia grega, né? A visão divina. Como é que eu tenho... E quando a gente vai para os deuses mesopotâmicos também, como é que eu conquisto Deus? Eram sacrifícios humanos.
Exato.
Lembra quando o Senhor alerta o povo que eles não façam as mesmas coisas, o seu povo? As nações circunvizinhas. Ontem estava conversando com a minha esposa sobre isso, que Deus chamou um povo para mostrar um Deus, mostrar Deus diferente, né? O texto que eu mais gosto na Bíblia, eu tenho vários, né, mas talvez o meu assim é Jeremias 31, verso 3. De longe o Senhor apareceu me dizendo, com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Uhum. Como que ele apareceu? Ele não apareceu dizendo assim, e aí Gilmar, está se comportando aí? Não, Gilmar, é isso, vou agora. Não, ele não apareceu dessa forma. Com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Com atos com gentileza. Eu disse, venha para mais perto de mim. Agora, a gente tem dificuldade, né? E isso eu acho que às vezes, Larissa, tem a ver, sabe, com o nosso próprio processo educacional. Da gente dizer assim, se comporte que você, se você se comportar, você vai ganhar.
Uhum.
Né?
Né? Ou então até mesmo castigo.
Exatamente. Se não se comportar, vai ser universo, castigado.
Né?
Nós não estamos aqui entrando no processo educacional de que não precisa ter disciplina. Não, não é sobre isso. Mas a gente começa a fazer essa troca aqui, assim, que estou olhando para você, estou vendo como é. Se você se comportar, você ganha.
Uhum.
Se você não se comportar, você não ganha. Aí que imagem que a gente começa a ter quando a religião nos vende isso? Que eu preciso aplacar a ira de Deus. Assim como às vezes a gente, como pai, eu e Vera somos, preciso aplacar a ira de papai. Mas não precisa aplacar a ira de papai. Vou obedecer papai porque papai me ama. E ele revela isso.
E a gente que é pai sabe que é isso.
Exatamente. Então, assim, mas a religião, estamos falando institucionalmente, tá? E estamos falando de forma bem específica e histórica. Absorveu essa ideia de aplacar a ira. E agora, o que acontece institucionalmente no período da Idade Média? A religião se torna o controle das pessoas, porque ela se une ao Estado. E quando ela se une ao Estado, ela quer ter controle. Ninguém tem opção de ser diferente, né? Uhum. Ninguém tem a opção de não pagar a indulgência. Não tem. Se não faz isso, ou se rejeita, ou se questiona, o que acontecia? Excomungava, uhum, né? Tirava de... Então é importante que a gente faça uma análise histórica disso, né? E a gente encontra isso no livro do Apocalipse, capítulo 2 e 3, quando a gente vê as mensagens às igrejas e a gente vê um processo progressivo. Então, só para fechar aqui a ideia, né?
Okay.
E a gente vai desandando aqui na fala.
E até o Apocalipse, você falou no final aí, também é libertação e revelação.
Exato! E essa é uma boa coisa, né, para a gente lembrar. E a gente tem a tendência de olhar para o livro de forma... assim, catastrófica, entendeu? Amedrontadora, né? É o que vai acontecer. E aí a gente assusta. E as pessoas... Quem vem por susto, né? Quem vem?
E ele é o centro das boas novas.
Exatamente. Então não esqueçamos. E a gente tem vários textos aqui, só para fechar a sua pergunta inicial. Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores, fracos, e morreu a seu tempo por todo ímpio. E São João 3,16, todos nós que estamos ligados a questões religiosas conhecemos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esta é a mensagem do Evangelho. É isso que a gente precisa destacar.
Veri.
Sim, Larissa.
Tá tudo muito lindo, mas vamos entrar aqui agora em alguns termos polêmicos, vamos dizer assim. Pastor, e sobre temer a Deus? Eita, quando fala temer, o que você imagina, velho? Temer é o quê?
Ter medo.
É ter medo, eu entendo dessa forma.
Sai de perto. Velho.
Pastor, o que seria temer a Deus? Porque a gente tá falando que a gente não tem que ter medo de Deus, como entender quando a Bíblia fala que a gente precisa temer a Ele? O que, que significa isso?
Não, e quando a gente olha pro texto bíblico, a gente tem, por exemplo, o relato de Gênesis, a queda, capítulo 3, que Adão e Eva sentiram medo, né? Então, muitas vezes, esse temer tem se refere ao medo. Mas, normalmente, ele acontece quando?
Quando a gente porque fez alguma coisa...
Errado, certo?
Sim.
Né? Aí eu temo. Né? O que você fez? Né? Quando a gente é pequeno, pai, o que você fez? Né? Já sabe o que você fez.
É treino na base.
Né? Eu nunca esqueço. Uma vez nós pulamos o quintal e fomos... chupar tangerina no quintal, né, da vizinha. E aí minha mãe... E a gente não pediu, podia ter pedido. Aí chegou em casa, minha mãe contou pro meu pai, né? E veio a correção, veio, né, a disciplina. Vamos ficar aqui, né? Vamos ficar aqui pensando no que fizeram, né? Ok, a gente sentiu medo. Agora o temor a Deus, a gente pode ir para Apocalipse capítulo 14, que é a tríplice mensagem angélica, que é uma mensagem que deve ser apresentada nos últimos dias da história da humanidade. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Veja que interessante, aqui a gente tem juízo, né, que pode dar uma ideia de medo, só que quem está aqui nesse contexto, né, revelando esta mensagem, é aquele que encontrou a salvação no Senhor. E esse temer aqui é de reverência. Porque o contexto de Apocalipse 14 é adoração. Quem eu estou adorando? Adore aquele, ele começa dizendo, né? Adore aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Adore. Então, assim, quem, você vai adorar alguém que você tem medo? É uma verdadeira adoração?
Não pode ser.
Não pode ser. Então, a verdadeira adoração é quando? Quando há rendição, quando há entrega. Então, temor aqui tem a ver com reverência. Eu sei quem Deus é. Então, Lari, quando a Bíblia vai se referir, né, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, ele está dizendo, o medo do Senhor é o princípio da sabedoria? Alguém amaria, alguém se aproximaria de Deus, né? Vamos juntar aqui, né, que a cabeça vai viajando aqui. Como que se resume o Evangelho? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Alguém amaria aquele que tem medo? O que você acha? Alguém amaria aquele que tem medo?
É muito difícil, pelo menos, de imaginar isso.
João vai dizer que o amor lança fora o medo.
Exatamente.
Então, se eu tenho que amar Deus,
como
é que eu vou ter medo de Deus?
Uhum.
Se o amor lança fora o medo. Mas o amor ali, eu reverencio, eu sei quem ele é. Ele é o meu Criador. E aqui é importante para a gente, né, a gente pensar, como que a gente se aproxima de Deus? Por que a gente vai na igreja? Né? Por que a gente faz o que a gente faz? Será que a gente está fazendo isso por medo? Né?
Ou por costume?
Ou por costume?
Eu cresci, então, aqui, então...
E eu vou fazer, e aí eu tenho aquela ideia assim, se eu não estiver aqui, eu vou me perder e é por isso que eu estou aqui? Não é sobre isso. Não é sobre isso. Então, lembra, existem situações no texto bíblico que o temor tem a ver com medo de algo errado feito. Mas quando está se referindo a Deus, temer a Deus, eu reverencio, eu o honro, eu sei quem ele é. Eu tenho que parar?
Sim.
Só para trazer o latim aqui, ó, do latim, o temor vem de medo, receio, pavor, né? Por aí vai. Intervalo. Já a gente volta.
Além dos fatos.
Tô com muito medo do resultado do vestibular. Acho que não fui tão bem.
Maninha, você se preparou muito e estudou pro vestibular.
Eu sei, mas e se eu não passar?
Você fez a sua parte. E o mais importante, entregou tudo pra Deus. Ele está cuidando de tudo.
Maninho, você tem razão. Eu não preciso me preocupar.
Família, o bem mais precioso dado por Deus. Uma mensagem da Rádio Novo Tempo.
A Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas algumas pessoas nos apresentam caminhos diferentes, dizendo que eles também nos levam para Deus. Em qual podemos confiar? Estudando a Bíblia com a gente, você certamente encontrará a resposta. Ligue para 0 operadora 12 2127 3121. 0 operadora 12 2127 3121 e peça seu estudo bíblico gratuitamente.
Melhor da música cristã, aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de amor.
Louvor e adoração.
Se acostume comigo, fui admitido e disso eu pensei. Olhe bem pra mim.
A música não para. Ouça todos os dias aqui. A voz da esperança.
Bíblia, lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: "Vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus." Novo Tempo, juntos com você.
As músicas que são destaque na nossa programação, você ouve no playlist Novo Tempo.
Não é apenas aceitar, mas querer conhecer. Não é...
Você também confere as músicas que são novidades. Playlist Novo Tempo, sábado à 1 da tarde e domingo ao 12:00, horário de Brasília.
Além dos fatos.
Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, voltamos com o assunto de hoje, lembrando que a gente está falando sobre o evangelho amedrontador. Será que esse evangelho é o mesmo que aparece na Bíblia? Sobre isso que a gente está falando com o pastor Gilmar Batistotti. Você é o nosso convidado de sempre aqui, tá? youtube.com/novotempo-radio é onde você pode conversar com a gente, participar da nossa enquete e trazer as suas dúvidas também. Se preferir pelo WhatsApp, o número é 12981510081. Antes da gente retomar com o assunto, sempre temos presente aqui pra você. E hoje não seria diferente. Véri, posso sugerir?
Sugira.
A Procura da Verdade? Eu vi você passando
muito bom,
nela.
Muito bom.
E eu acho que encaixa bem com o assunto de hoje. Eu estava de olho. Pronto, todo dia a gente tem um presente pra você aqui na Rádio Novo Tempo.
Boa.
Que é uma revista aqui da nossa escola bíblica. E a escolhida de hoje é A Procura da Verdade. Pastor Gilmar Batistotti, nosso professor, né, da escola bíblica.
Isso.
Então, por favor, faça as honras.
Bible teacher. Todos nós desejamos, né, eu acho que eu já falei aqui em algum momento que sobre isso, que é uma frase até da minha esposa, né? Acho que depois até conversei com a Lari naquele dia sobre isso. Uma coisa é quem Deus é, outra coisa é o que nos ensinaram sobre quem Deus é, e outra coisa é o que eu penso quem Deus é. Então, nesse processo, né, todos nós, ontem, o pastor Nelson ontem usou uma expressão aqui, né, está dentro da gente, está no nosso DNA, essa necessidade de pertencer, né? De estar ligado a Deus, todos nós temos isso naturalmente. E procurar isso, onde procurar, como entender, né? E hoje há uma rejeição de associar-se a determinadas religiões, porque em determinado momento a religião, né, põe essa imagem de forma negativa de quem Deus é, da bênção que é o Evangelho. E aí as pessoas ficam reticentes. Então, o que eu diria para você? Estude a Bíblia. Estude, vá para o texto bíblico. E eu sempre, né, digo que aqui na Novo Tempo, nós apresentamos para você materiais que estão à sua disposição. A Procura da Verdade é poder entender essa procura que a gente tem, essa busca incessante, esse vazio que a gente tem. E você pode pedir, porque são textos que estão apresentados, explicativos, que vão te conduzir ao texto bíblico e vão apresentar verdades que são essenciais para a vida. E não tem a ver com denominação, com placa de igreja. Tem a ver com o que a palavra de Deus revela. A Procura da Verdade é uma dessas revistas. Deus existe. Será que eu posso confiar na Bíblia? São respostas que você vai encontrar conduzidas à palavra. 12981510081. 12981510081. Escreve aí. O quê?
A procura. Acho que verdade também já é o gatilho.
Verdade. Você vai receber.
Verdade.
Verdade.
Escreve verdade.
Verdade. Sem medo. Sem medo de ser feliz.
Exatamente.
Tá bom?
Perfeito.
Sigamos. Olha, nossa enquete aqui no YouTube está no seguinte modo. Deixa eu baixar o volume, que vimos um vídeo no intervalo. A nossa enquete está...
A musiquinha. Quer falar da musiquinha, né?
A musiquinha do quem pecar vai pagar, quem pecar vai morrer. Tem a continuação da musiquinha, gente, mas é que o refrão é esse. E aí eu lembro que eu ficava bem chocada com o refrão.
O medo é dessa música.
É. Olha só, nossa enquete que eu pergunto se você já sentiu medo. Mudou bastante, velho. Eu não pergunto se você tem medo de Deus, pergunto se você já sentiu medo. E aí... 65% agora estão falando que sim, pastor. Uhum. Agora a maioria, assim, passou pro lado do sim. E 35% não.
Porque em algum momento, como você disse, né? Pode ter acontecido, né? Uhum. Pode ter acontecido. Às vezes na infância, em alguma situação. E a gente espera que o programa de hoje te motive a ter um olhar de um Deus que é um Deus amoroso, que quer te salvar a juízo. A juízo, né? Deus há de trazer a juízo todas as coisas, até as que estão encobertas. Agora, mas, para aquele que rejeita.
É, mas se há um juízo, quer dizer que ele é um juiz, e a gente aprende que ele é justo.
Exato, né? Exatamente. Ontem o pastor usou a expressão, né? É algo estranho para Deus.
Uhum. Né? O estranho ato de Deus.
O estranho ato de Deus, né? Que é a destruição final. Então, Deus não tem prazer nisso. Deus, nós somos atraídos por laços de amor.
É. E é estranho, não é porque Deus é estranho, é porque Deus é amor.
Exatamente.
E quem ama não quer destruir, não, né?
Enfim,
não passa pelos planos.
Eu lembrei aqui, já deve ter lido esse texto aqui alguma vez, porque eu gosto muito. Deixa eu achar aqui. Olha essa descrição de Deus. Oséias capítulo 11. Quando Israel era menino, eu amei. Do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, mais eles iam da minha presença. Eles sacrificavam a balaíns, queimavam incenso, a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim. Eu tomei nos meus braços, mas eles não perceberam que eu estava curando eles. Eu os atraí com cordas humanas, com laços de amor. E eu fui para eles como quem alivia o jugo de sobre suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Então esse é Deus, o Deus que atrai com laços de amor, né? O Deus que se inclina, o Deus que vai, o Deus que quer salvar. Então a gente espera que você tenha essa visão. O Deus que vai, né, no final transformar tudo isso, né? Mas não é nenhum tipo de... Né? Não é uma vingança, não é um ato de vingança. É porque a justiça divina é um ato de amor também. Difícil para a gente entender, mas quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai entender isso, quanto Ele te ama.
A Josi fala aqui, a Josiane. Inclusive, recebemos um convite, tá? A Josi falou aqui que se um dia formos para a Bahia, que ela quer até cozinhar para a gente.
Opa!
Estamos convidados aí para a Feira de Santana.
Precisamos ir para a Bahia.
Que é isso! Abraço, Josi.
Ela falou que ela entendia que era ter medo, mas que ela aprendeu que não é isso, que é respeitar.
Exato. E a gente tem várias palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, para temor. E a palavra usada quando se está se referindo a Deus aqui, a ação divina, temer a Deus, temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Não é aquela do latim que eu citei agora há pouco.
Exatamente, não é. Por quê? Como a gente, na linguagem, no português, a gente tem normalmente uma palavra, né, para traduzir,
sim,
a palavra é temor. Aí traduz no português temor, mas o temor ali tem a ver com reverência. Então, a melhor tradução é aquele que reverencia. Por isso que ele vai adorá-lo. E aí, quando a gente não tem compreensão, velho, voltando à questão da interpretação bíblica, quando a gente tem dificuldade de entender, temor a Deus aqui tem a ver com medo, você pega a ideia, vai para outros textos, e aí você vai pela lógica no processo de interpretação.
Certo.
Como amar aquele que eu tenho medo? Aí você já, uhum, se João vai dizer, né, que o amor lança fora o medo. Tá? Enquanto você vai falando, eu vou achar esse texto aqui. Tá? Que o amor lança fora o medo.
O amor lança... O amor e o medo são, né, Larissa, contrários.
Exatamente, incompatível.
Incompatíveis. Não vão conviver, não adianta. Né? Se chega o amor, o medo se vai.
Exatamente.
Ou seja, o amor lança fora todo medo. Traduzindo aqui, né? Trazendo
e Paulo vai dizer
a tecla que... SAP para essa questão.
É, e Paulo vai dizer que o amor de Cristo me constrange, né?
Isso.
Então, olha aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. 4:18 da primeira carta. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então a motivação aqui é quem ele é. E ele vai dizer lá no verso 9, o texto que eu já citei, que é aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E João, o discípulo amado, entendeu bem isso. Né?
E se te apresentarem, né, o evangelho ou a Deus, né, produzindo medo, né, Larissa, instigando uhum. você ao medo... se afaste, ou então vá buscar o Deus verdadeiro e apresenta para essa pessoa que ela não conhece.
Exatamente, velho.
Não combina com o evangelho.
Não.
Não combina com...
Definitivamente não.
É. Sabe o que eu acho curioso, pastor? Que inclusive eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Sobre alguns textos que são falados da forma correta do que tá na Bíblia, né? Não alteram o texto, mas alteram o seu sentido. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, pastor. Uma mensagem, é possível isso acontecer primeiro de tudo? Uma mensagem estar correta, mas ainda assim transmitir uma imagem distorcida daquilo que a Bíblia de fato traz sobre Cristo?
É possível.
Completamente, né?
É possível. A gente...
O ser humano é muito criativo.
E por quê? Daí volta aquilo que eu falei. Qual é a intenção disso, né? É desvirtuar a imagem de Deus. E quando nós desvirtuamos a imagem de Deus? Quando nós nos centralizamos em nós mesmos e no nosso critério das coisas, de como deve ser. Uhum. E a gente tem vários exemplos bíblicos. A gente já falou muito aqui sobre teologia da prosperidade, né? Associando a sua fidelidade a Deus e a ser abençoado materialmente. Mas não tem a ver com isso. Não tem a ver. As bênçãos divinas... podem não estar associados. Mas por que, que se vende essa ideia? Porque eu parto da minha concepção de que Deus é assim. Por quê? Porque o meu desejo está acima. E qual é o meu desejo? É enriquecimento. E isso é influenciado pela cultura. Então, e daí se Deus não atende, o que acontece? Deus esqueceu de mim ou o meu comportamento não é bom. Então eu preciso melhorar. Preciso devolver mais para ser mais abençoado. Então perceba que quando eu centralizo em mim, eu desvirtuo a imagem de Deus. Agora, quando eu olho para quem ele é, por isso que a gente deveria ir para o texto bíblico, ainda que seja desafiador, eu me esvaziar das minhas predisposições, mas eu vou para o texto bíblico para aprender aquilo que o texto bíblico tem para me oferecer. Não é a minha forma de olhar o texto bíblico, mas é a partir do que o texto vai me impressionar. E eu vou ler um texto aqui sobre isso.
Enquanto, antes de você ler, pastor, falar uma coisa que eu ouvi ontem, não vou dizer quem disse, para não atrair ninguém para ele, porque não é famoso, mas não melhor não.
É.
Que ele disse o seguinte, né? Sobre, por exemplo, um mandamento. Não vou citar qual também, mas um mandamento. Uhum. Tá lá o mandamento. Aí eu olho o mandamento, nossa, é bom, mas Deus está pedindo. Mas eu não consigo fazer, porque eu tenho isso, tenho aquilo, que atrapalha. Então eu vou fazer da melhor maneira possível, Deus vai, né, acatar, porque Deus é amor. Cultura. Né?
Exatamente, eu acho que Deus tem que aceitar.
É o meu jeito.
Exatamente. E aí você diz assim, não, se Deus me aceita, né, se Deus me ama, ele vai... Eu só deixo perguntar uma coisa para você, que é pai. Você aceita todas as atitudes do seu filho, mesmo que elas sejam erradas? Aceita? Não. Mas você deixa de amar? Não. Você deixa de correr atrás, de fazer aquilo que é melhor? Você deixa de buscar salvação para ele? Não. Jamais.
Até porque o que me irritou não foi ele, né? Foi o problema, o mal que, em si, que foi feito.
Exatamente, né? Exatamente. Agora, por que que a gente acha que... Porque é cultural, eu acho que Deus tem que aceitar tudo e me aceitar do jeito que eu sou. Não, né? Eu vou ao Senhor para que Ele mude a minha natureza. Eu não posso esquecer disso. Eu quero lembrar um texto aqui que eu gosto muito, que está no Antigo Testamento, porque às vezes, velho, a gente tem a ideia assim, Hilari, de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento.
Isso, que bom que chegou nesse ponto, porque eu pensei, no primeiro bloco eu estava pensando nisso.
Sabe, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que é duro, mas Jesus não, Jesus... Mas Jesus vai dizer que ele é a imagem do Pai. Quem me vê...
Ele. Que... Era ele lá no velho. Né?
Quem me vê, vê o Pai.
No princípio, era o velho.
É Tomé que diz assim, né? Mostra-nos o Pai. Não, mas quem está vendo a mim, está vendo o Pai. Né? Então, é importante a gente lembrar disso. E tem um texto em Êxodo 34, a partir do verso 6, que diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em mil gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. Ou seja, ele não tem como tirar o efeito do pecado. Perdoa a nossa iniquidade e o pecado e toma-nos por herança. Olha só, quem que é esse Deus descrito aqui? Clemente, compassivo, longânimo, misericordioso, que está fazendo de tudo, que está buscando. Então eu espero que você tenha essa visão. Agora, é possível eu pegar uma verdade da palavra, né, e transformar essa verdade e vender uma imagem errada de quem é Deus? É possível. Por quê? Porque os meus interesses, minhas vontades estão acima daquilo que Deus quer, daquilo que Ele pode fazer. É que aí a gente entra numa outra questão, sabe assim? Que é quanto eu quero me render àquilo que Deus deseja para a minha vida, né? Quanto que eu quero me render? A gente não pode esquecer, né? Em Gênesis 1 e 2, Deus diz o que é bom e diz o que não é bom. Mas em Gênesis 3, é o homem que começa a dizer o que é bom. E aí, quando a gente começa a dizer o que é bom, até sobre Deus a gente acha que a gente pode legislar. Né? Uhum. Sabe?
Sim.
Até sobre Deus, sobre sua vontade, o que ele tem que aceitar. E a gente vê discursos assim, né? Cobre de Deus, cobre que ele vai, sabe?
Sim, sim.
Exija de Deus, né? Você pode exigir. Se renda, eu me rendo, né? Isso é reverência, isso é temor, né?
Se tivéssemos alguma autoridade para dar ordem a Deus ou ao enviado,
sim,
de Deus.
Exatamente. Enfim,
não temos.
Exatamente.
É ilegítimo isso.
É. Pense no seu filho chegando para você e dizendo assim: eu exijo que você, né? Você que faz tudo, faz o melhor. Eu exijo de você isso. Como é que soaria para você?
Até para mim, né, ou para você, que somos falhos.
Exatamente.
Não soaria bem.
Exatamente. Nós que temos limitação, né? Nós que temos as limitações, né? Que queremos dar o melhor, mas às vezes não conseguimos. Então, tem a ver com rendição, né? E é isso que a gente tem que repensar, na forma como nós nos aproximamos, se não são os nossos interesses, os nossos desejos.
A Alice está curiosa aqui sobre perguntas, inclusive.
Pois é, velho, porque a gente está falando, né, de coisas que a gente já ouviu, pastor. Mas como cristãos, é assim, é natural que se você... Por exemplo, o Véry ama a Keila, né?
Keila.
É um trava-língua pra mim. Pro Keila, né? A general da casa dele. Quem conhece o Véry, conhece a Keila. Porque ele quer falar da esposa dele, porque ele a ama. Então, o cristão, ele quer falar de Deus porque ele o ama. Então, é natural que o cristão queira falar. Mas aí, quando a gente for falar, pastor, será que é prudente da nossa parte fazer uma pergunta pra gente antes? Por exemplo, essa pessoa tem uma ideia diferente de Deus. Ou essa pessoa nunca ouviu falar de Deus. como eu devo apresentar Deus para essa pessoa? Como é que a gente pode fazer essa autoanálise?
A boa notícia é que você tem 3 minutos para responder.
A melhor forma de eu apresentar Deus para uma pessoa é vivendo. Essa é a melhor maneira. Menos discursos e mais vida. Menos palavras e mais atos. Atos do quê? Atos de alguém que foi transformado pelo Espírito. É simples assim. Então, se eu quero representar Deus, quero revelar quem Ele é, eu vejo isso em Jesus Cristo. Então, vou me tornar mais parecido com Jesus. E através das minhas ações, através das minhas palavras, através do meu tratamento, através da minha gentileza, eu vou falar. Mas nós temos a tendência, ontem até na mesa eu estava com um grupo daqui da Novo Tempo conversando sobre isso, nós temos a tendência de olhar para o Deus de uma outra pessoa, né, a crença dela sobre Deus, e dizer assim, não, o seu Deus está errado, e eu acho que o meu Deus está correto. Então, mas quem disse que a visão que ele tem de Deus não é a mesma visão que eu tenho de Deus? Uhum. E a gente simplesmente usou nomenclatura diferente. Sim. Então, é assim, primeiro, viva, não julgue, não se coloque. E assim, ó, não tenta apresentar um Deus que é muito mais resultado do seu processo de interpretação de quem ele é do que quem ele é. Então, viva isso, viva o fruto do Espírito, e aí vá para o texto bíblico, como a gente citou alguns desses textos hoje. Paulo, por exemplo, vai dizer na carta aos Colossenses que Jesus é a imagem do Deus invisível. Então, eu vou viver Jesus. E eu lembro aqui de uma música que a gente cantou muitas vezes, né, velho, quando era criança, né? Eu tenho que amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, né? É dessa forma que eu vou revelar, porque ele é a imagem do Deus invisível. Então não vamos julgar o outro pela visão que ele tem de quem é Deus, como é que ele determina, mas vamos viver a partir do texto bíblico e aí vamos apresentá-lo a partir do texto bíblico. O Deus compassivo, o Deus longânimo, o Deus amoroso, o Deus que deseja salvar, o Deus que é justo também. Mas eu vou apresentar a partir do texto. Mas antes dessa apresentação, vamos viver. Sempre que eu faço apresentação de bebê, e na Igreja Adventista a gente tem hábito de dedicar um bebezinho, né? Depois ele vai crescer e vai tomar a decisão pelo batismo. Mas eu digo para os pais assim, que a primeira Bíblia que os nossos filhos leem é a gente. Né? E ele pode estar tendo uma leitura de quem é Deus corretamente ou incorretamente. Então vamos assumir quando a gente errou, né? Se eu apresentei Deus em determinado momento de forma um Deus tirano, punitivo, vamos pedir perdão. Vamos pedir perdão e vamos reavaliar e vamos voltar para o texto bíblico, porque ele é a revelação de Deus daquilo que Jesus Cristo fez.
Usou bem o tempo.
3 minutos.
Profissional, velho. Estou
aprendendo com vocês,
ali, né? Tic-tac na mente.
Estou aprendendo com vocês.
Pastor Gilmar Batistotti, todos os dias, 7:30 da noite, isso, pastor?
Daqui um pouquinho, 7:30. Escola Bíblica, com reprise amanhã, 7:30 da manhã.
Perfeito.
E amanhã a gente volta com Além dos Fatos e ela, quinta-feira, dia dela, doutora Welida da Dancinha.
Coisa
até lá.
Boa, tô curioso com o tema já.
Além dos Fatos.